Gráfica Aligrafe, além da impressão, serviços gráficos em offset, rótulos, rifas, bingos, carimbos, cartazes, panfletos, adesivos, notas fiscais, convites, cartões de visita, senhas para festa, talões de pedidos e muito mais. Loja na Manuel Gonçalves de Melo 220/Nova. Ou se preferir, ligue para a Aligrafe que iremos até você. 3417-2206 e 996616350. Serviços gráficos em geral com qualidade de preço justo. É na Aligrafe. Compromisso. Essa é a nossa impressão.
Irmãos e irmãs, Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós é que nos cansamos e não queremos pedir perdão. Deus é Pai amoroso, confiantes, ofertemos-lhe nossas faltas e acolhamos seu perdão.
Todos os domingos, das 7 às 8 da manhã, a 106 FM transmite a Santa Missa direto da Igreja de Santo Estevão Diácono, no bairro Castelo Branco. 106 FM, solidariedade e fé. 106 FM.
Pra construir o nosso sonho tem que ter coragem, tem que vir da base, tem que trabalhar. Na sua obra, na reforma e construção, tem que ter um braço forte, tem que ter Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, na sua obra tem que ter cimento Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, cimento forte é cimento Mizu.
Agora na sua cidade, cimento Mizu, muito mais força para a sua obra.
Cimento Mizu.
Em casa, no trabalho, na academia, a Rede Farma pode estar pertinho de você todo dia. Sempre que precisar, Rede Farma e você, juntinhos pra cuidar. Rede Farma e você, juntinhos em qualquer lugar.
Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar, essa é sua farmácia.
Rede Farma,
juntinho com você em qualquer lugar.
Roberto Flávio.
Beleza, agora que agora são 18:33, 18:33. Olha, pessoal, gostaria de pedir a vocês, se você está nos ouvindo, hoje eu estou só aqui, então assim, de preferência vocês puderem participar com o texto, fica legal, porque o comercial é bem curtinho e não tem tempo a gente ouvir, que geralmente a gente escuta os áudios. É por isso que sempre que a gente volta no comercial que a gente libera esses áudios. Porque aí eu e Jonathan, e aí fica fácil, quando eu tô fazendo um comentário ali numa matéria, Jonathan tá lendo. Como eu tô só, aí a gente não tem como ouvir os áudios. Então assim, mas eu queria um feedback de vocês, né? Você que tá nos ouvindo pelo radinho de pilha, entre em contato conosco. Ó, Roberto, boa noite. Ou só bota, Roberto, tô aqui no sítio tal, município tal, ouvindo. Por exemplo, o nosso amigo aqui, deixa eu ver aqui, Roberto, meu xará, rapaz, meu xará, ó. Rapaz, valeu, Roberto, meu xará mesmo, obrigado. O Roberto, ele botou o seguinte: boa noite, 106, a rádio hoje tá chegando com som local aqui em Várzea, na Paraíba. Legal, obrigado, Roberto, obrigado por esse feedback. Então, Bruno César tá aqui também conosco. Bruno César mora aqui no bairro Castelo Branco, na conveniência família. Valeu, Brunão. Então, faça esse feedback aí, né? Você que tá nos ouvindo, seja o poeta aqui, já o pessoal da Catinga Grande, lá em São José, participou, né? Dizendo que o som tava legal lá. Então, assim, se vocês puderem, por texto, porque eu não vou ter como escutar, se vocês puderem mandar por texto, né? Escrever aí, manda aí para o zap da 106-3421-3000 e ligando até onde o som da rádio chegar. Se for por áudio, infelizmente, eu não vou ter como ouvir aqui, porque aí eu vou subir o BG para poder ouvir, e para mim a coisa mais chata que tem para um ouvinte é BG. Quando o locutor fica subiu o jeito. Então, assim, agradeço de coração se vocês puderem escrever por áudio. Infelizmente, eu não vou ter como ouvir. Deixa aqui para se preparar aqui os alô, para a galera que está sempre em sintonia conosco, né? A gente já salva alguns aqui. Dona Vicença, no bairro de Boa Passagem. Muito obrigado aí pela sintonia, meu amigo Ângelo, dos produtos Boa Passagem, a sua esposa, dona Marlene, as meninas Luana, Larissa e Preta, que preparam as guloseimas dos produtos Boa Passagem. Deixa eu ver aqui, meu amigo Luciano, Sebastião e dona Maria das Graças, lá no Vila do Príncipe, minha amiga Jéssica, a lavadeira no Alto da Boa Vista, seu Manuel Bonato, no Sítio Batente. Seu Manuel Bonato, diga aí a sua filha Jéssica, aí no Sítio Batento, o som tá chegando legal. Areil tá aí na Barra da Espingarda, seu Edmundo e dona Jessina também na Barra da Espingarda. Manuel Gomes, na Granja São José, dona Marilene, a esposa dele, e o Manezão do Brega, tá em sintonia conosco. Beleza. Zé Daria aqui no centro de Caicó, Gilvan Iglícia, os irmãos Senna, Edinaldo e Edilton, os mototaxistas Valciclei Lopes, Catolé, mototaxista Ceará. Valeu, muitíssimo obrigado, daqui a pouco eu volto pra essa galera que tá aqui, deixa eu ver, Chico Félix, boa noite Roberto, tá botando aqui se pode fazer campanhas nas convenções. Olha, o que é, depende do que você acha que é campanha, meu amigo Chico Félix, depende do que você acha que é campanha. Por exemplo, o político andar na rua, apertar a mão do povo e pedir o voto, ele vai poder usar isso através de um carro de som, do evento. Mas você tá lá no evento, dizer que você é candidato para isso, para aquilo outro, e que você se foi eleito, então tem muita gente fazendo em redes sociais, né? Se a gente olhar, todos os quatro pré-candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Norte estão fazendo. Deixa eu ver aqui, Júnior Dantas, rapaz, eu quase não conheci, ó. Ele botou a foto aqui, eu não sei se é da mãe dele, da esposa dele, mas enfim. Meu irmão, é um desmantelo desse, não tem indireita que... Peraí, deixa eu... O Júnior é polêmico, rapaz. Deixa eu ler aqui direitinho, porque ele mandou em duas frases. Meu irmão, com um desmantelo desse, não tem direita que dê jeito. Foi isso que o polêmico Júnior Dantas quis dizer. Valeu, Júnior Dantas. Obrigado. O Chico Félix tá perguntando, ele lá tinha um rádio. Chico Félix, eu fui muito em São Tomé, quando tinha uma irmã minha, que é casada com um rapaz chamado José Edinaldo, que é da Palma, ele era bancário, ele é aposentado hoje. E ele morou muitos anos lá em São Tomé. Cheguei aí uns 3 anos, mas eu tinha, sabe o quê? 14, 15 anos, hoje eu tô com 55. Então, assim, eu acho que eu não sei mais onde fica São Tomé, né? Fui lá 3 anos, até meus 16 anos eu ia lá. Né? Saudade, inclusive, lá terra boa. Mas eu não confesso que eu não sei dizer se lá tem rádio, não, viu? Pois é. Mais uma vez, pedir a galera aí, você que tá conosco, faz um feedback. Se você estiver ouvindo a 106 FM, você passe. Não passe o áudio, gente. Se puder, escreva aí que fica melhor. Porque hoje eu tô só, né? Hoje Jonathan está comemorando o aniversário da noiva dele. Parabéns a Stephanie. Deus lhe dê muita paz, muita saúde e muita felicidade. Chico Belo. Pelas caridades, viu aqui? Chico Félix tava falando comigo através de texto. Mas então, olha, para não ter, não me atrapalhar, um abraço para Chico Belo, ele passou um áudio aqui, mas ele gravou, né? Eu acho que Chico Belo lá de Serra Negra, né? Ele gravou eu falando, beleza, então significa que o som tá chegando de boa. E meu amigo Chico Félix, eu acho que ele é aqui do Valfredo Santo Agrado, aí Chico Félix, só me confirme, é lá do bairro Valfredo Gugel, se a memória não me falha. Sebastião Pereira, boa noite Roberto, estou sempre na escuta da 106 FM, eu e minha mãe Bilica, aqui no bairro Solidade. Valeu Sebastião, muitíssimo obrigado pela sintonia. Chico Félix está confirmando aqui que é Valfredo Gugel, valeu meu irmão, obrigado. Olha, os caminhoneiros do Rio Grande do Norte, através do sindicato, dizem que não vão aderir à greve nacional que está sendo prevista para começar amanhã. Inclusive, o representante deles gravou um áudio, né? Vamos ouvir o que é que disse aqui o representante do sindicato dos caminhoneiros aqui no Rio Grande do Norte.
Em QRA, Edson Negrão, presidente do sindicato dos caminhoneiros aqui do estado do Rio Grande do Norte. Deixando esse vídeo aqui. Em QRA, Edson Negrão, presidente do Sindicato dos Caminhoneiros aqui do estado do Rio Grande do Norte. Deixando esse vídeo aqui, que todos vocês compartilhem, o o máximo aí para que as pessoas venham se tranquilizar diante de um cenário onde está se propagando uma greve, uma possível greve aqui a nível nacional. Pessoal, esse cara que está convocando o pessoal, ele não é líder dos caminhoneiros a nível nacional, coisa alguma. Esse cara não nos representa. Mas vou deixar a todos vocês, asseguro que não haverá nenhum tipo de paralisação de greve dos caminhoneiros aqui no estado do Rio Grande do Norte. Até porque deflagramos um há pouco tempo e graças a Deus fechamos a convenção com percentuais legal. Então, pessoal, não haveria necessidade de uma nova paralisação.
Aí, portanto, né, o presidente do Sindicato dos Caminhoneiros, né, aqui no Rio Grande do Norte, falando, descartando. Houve uma paralisação hoje de um grupo de caminhoneiros lá no estado de São Paulo, mas eles pararam de forma pacífica. Não bloquearam BRs, vias, ou seja, eles encostaram nas vias e pararam, como que diz assim, ó, estamos em greve, beleza? Parou, estamos em greve. E aí, uma PEC, que essa galera quer que seja votada, o problema é que o Senado, né? David Alcolumbre travou tudo lá, então o Senado não tá votando, tá quase com umas férias, tá quase com umas férias. Aí a galera, né, tá querendo fazer uma greve a nível nacional, pelo menos alguns movimentos, mas, né, aí a questão toda, e a gente tem de ser muito sincero, né, não é político de direita, não é político de esquerda que tá votando, que tá agindo, trabalhando contra os caminhoneiros. Na verdade, o presidente lá do Senado só travei aqui, parou, puf, e aí, pronto. Se o homem lá que é o presidente, tá dizendo que tá travado, quer que não vai ter nada, pronto. Então, assim, se tem uma pessoa culpada, né, porque em época política vão começar a querer botar culpa em A, em B, em C, ou D, em F, mas na verdade, pelo que a gente se lê aí nas coisas, é o presidente do Senado, somente ele. Os políticos, tanto do PL, do PSB, os senadores, perdão, de todos os partidos que estão querendo, né, votar essa PEC aí que tantos caminhoneiros querem. Olha, falar um pouquinho aqui de Copa do Mundo, bem rápido, né? Hoje não teve jogo, ontem não teve jogo. Primeiro, no último sábado nós tivemos as duas quarta de final, né? Semifinal será amanhã e quarta-feira e domingo a final. E pela primeira vez, cara, pelo menos eu não me recordo, a galera mais velha aí pode até me ajudar, a Rede Globo de televisão, a tão poderosa Rede Globo de televisão, não transmitiu um jogo. E tinha dois jogos e a Globo não transmitiu nenhum dos dois jogos. Eu assisti o primeiro jogo, Noruega e Inglaterra, pela Cazé TV. Não achei lá na Globo. E aí, quando terminou o jogo, tal, beleza, eu tomei um banho e fui para convite do meu amigo F. Silva para o Pingo d'Água. E aí, lá no Pingo d'Água, até assisti um pouquinho do jogo no celular de F. Silva, até o pessoal reclamando: como é que você vem para uma festa e vai atrás de jogo? É porque eu tava tentando secar a Argentina. Aí, quando a Argentina fez 2-1, eu digo: não, agora eu vou curtir a festa mesmo. Mas, enfim, né, eu não me lembro, né, na história, a galera mais velha pode me ajudar aí, de a Globo deixar de transmitir. E olha só, as duas semifinais, né, uma acontece amanhã, um jogaço, Espanha e França, França e Espanha, um jogaço de futebol, e a outra, Argentina e Inglaterra, na quarta-feira, a Globo só vai transmitir uma, salvo engano, eu acho que é de quarta-feira, né? E aí, toda poderosa Globo perdeu com um cara do YouTube. Já pensou, cara? Olha o mundo como é. Vou falar em um mundo como é. Futebol, como muitas coisas da vida, são detalhes. Para quem assistiu vários jogos da Copa do Mundo, eu vou citar aqui dois jogos. O de sábado, Noruega e Inglaterra, com certeza muita gente aqui assistiu e gosta de futebol. Mas quem assistiu, Alemanha, acho que foi Alemanha e Gana, ou foi Alemanha e Costa do Marfim, eu não me lembro. Foi na fase de grupo. O jogo estava 1-1 e faltando aí, eu acho que uns 6 minutos para terminar o jogo, o time, ou foi Gana, era o time africano, ou foi a seleção africana, ou foi Gana ou Costa do Marfim, não me lembro, pegou um contra-ataque. Acho que foi Gana, pegou um contra-ataque. Eram 3 contra 2. 3, né, jogadores da seleção africana e 2 da seleção alemã. E um, inclusive, da seleção alemã já correndo bem atrás. Resumindo, os caras enfeitaram, perderam o gol. 3 minutos depois, a Alemanha foi lá e fez 2-1. Talvez esse, se eles tenham feito aquele jogo, a Alemanha tinha perdido o jogo, talvez a história da Copa do Mundo fosse outra, né? Porque aí mudaria alguns confrontos. E sábado, cara, 1-0 para a Noruega. Eu acho que até eu estava torcendo para a Noruega. 1-0 para a Noruega. Contra-ataque fatal da Noruega. 2-1. O zagueiro da Inglaterra correndo, não sabe, atordoado, não sabia se marcava o cara da bola ou se marcava o lado de Haaland. E o cara simplesmente, não sei nem como é o nome daquele jogador, o cara simplesmente tentou fazer o que ele não sabe fazer. E aí, o que é que aconteceu? Tava 1-0, né? Eles perderam a chance, provavelmente, talvez até a Inglaterra pudesse ter ganhado de 3-2, mas seria difícil. 2-0 contra uma seleção muito bem organizada como estava a Noruega. Aí o cara perde um contra-ataque daquele, né? Porque não quis, ele não quis tocar a bola para Haaland, não quis tocar. E se a Noruega faz 2-0, meu amigo, provavelmente a Inglaterra teria pegado o voo de volta para casa e a Noruega enfrentaria a Argentina. Então são detalhes em dois jogos, né, dessa Copa do Mundo, e de repente os detalhes poderiam ter mudado. Lá atrás, no jogo da Alemanha, me recordo isso, faltava 6 minutos para terminar o jogo. Tava 1-1. Eles perderam um contra-ataque, 3-2, acho que era Gana, 3 ganeses contra 2 alemães. Né, um alemão já correndo atrás, né, e eles perdem o gol, a Alemanha vai lá 2 minutos depois, puf, vence o jogo por 2-1. E sábado, 1-0, o cara simplesmente, né, abdicou, né, de jogar o futebol como é para ser jogado, com companheirismo, para tentar algo individual, que ele jamais, que ele não tem um caguete, e aí deu no que deu. Pois bem, só era essa que a gente queria trazer, essa informação com relação ao futebol. Acho que o Janilson vai ter aí o programa 6, o programa esportivo, perdão, e aí o Janilson vai trazer mais os detalhes, né, com relação a Copa do Mundo e outros jogos, né? O Campeonato Brasileiro, inclusive, já começa essa semana, né? Neymar que não jogou nada na Copa do Mundo, se for jogar contra o Botafogo, é Botafogo e Santos. Neymar vai ser 3-0 pro Santos, 3 gols do Neymar. Aguarda aí o que eu tô dizendo. Olha, o senador Rogério Marinho criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes contra Flávio Bolsonaro e fala em perseguição política. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, líder da oposição no Senado Federal, divulgou uma nota hoje, segunda-feira, criticando a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, do STF, que suspendeu por 90 dias as visitas do senador Flávio Bolsonaro, PL Rio de Janeiro, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida foi tomada após Flávio divulgar uma carta escrita pelo pai durante uma transmissão ao vivo. No documento, Jair Bolsonaro afirmou que o filho seria a melhor opção para disputar a presidência da República e pediu apoio dos aliados à pré-candidatura. Moraes acionou o Ministério Público Eleitoral, MPE, para investigar uma possível prática de propaganda eleitoral antecipada. Na manifestação de hoje, Rogério Marinho classificou a decisão como autoritária, desproporcional, e afirmou a medida tenta tornar o ex-presidente incomunicável. A decisão do ministro Alexandre de Moraes de proibir o senador Flávio Bolsonaro de visitar o próprio pai por ter divulgado uma carta escrita por Jair Bolsonaro é autoritária, desproporcional e, na prática, tenta tornar o ex-presidente incomunicável, declarou o senador Rogério Marinho. Boa noite, manda um alô aqui pra Nuna do Queijo, tá pegando a rádio local aqui no sítio Pau Furado, município de Jardim do Siridó, rádio com som top, valeu, o grande Alexandre, ele pediu um alô pra Nuna do Queijo, né? Valeu, obrigado aí o Alexandre, obrigado aí a Nuna do Queijo, a galera que faz o queijo aí, né? Lá no sítio Pau Furado, valeu, muitíssimo obrigado pela sintonia. Amanhã o pedido de cassação do prefeito Celido Oeste será julgado amanhã, dia 14, pelo TRE. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte pautou para amanhã, dia 14 de julho, o julgamento da ação de investigação judicial eleitoral, que apura suposto abusos ocorridos nas eleições municipais de 2024 em Equador. A ação envolve investigação sobre o alegado uso indevido dos meios de comunicação social relacionado a um perfil anônimo nas redes sociais, além de suposto abuso de poder político. O julgamento poderá trazer desdobramentos relevantes no âmbito da Justiça Eleitoral Potiguar. A ação foi julgada procedente em primeira instância e recebeu pareceres favoráveis do Ministério Público Eleitoral e da Procuradoria Regional Eleitoral pela manutenção da sentença. A sessão está marcada para amanhã, dia 14, quando o TRE analisará os recursos apresentados por ambas as partes. Olha, o São João de Natal movimentou 112,6 milhões na economia, aponta pesquisa da UERN. O São João de Natal 2026 movimentou aproximadamente 112,6 milhões na economia da capital potiguar e gerou um retorno estimado de R$ 5,65 para cada R$1 investido pelo poder público. Os dados constam no relatório Perfil do Visitante do São João de Natal 2026, divulgado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN. O levantamento considera os gastos declarados pelos participantes, a estimativa oficial de público de cerca de 938.500 pessoas durante toda a programação. Segundo a pesquisa, os recursos foram movimentados principalmente nos setores de alimentação, transportes e bebidas. O estudo foi realizado pelo Observatório Potiguar do Turismo, OPTU, da UERN. Durante a programação oficial do evento, né? Ao todo, 285 pessoas responderam voluntariamente a um questionário estruturado em plataforma digital. Os dados foram tratados por meio de estatísticas descritivas para traçar o perfil do público, seus hábitos de consumo, o nível de satisfação e o impacto econômico do evento. De acordo com a pesquisa, 87,7% dos entrevistados eram moradores de Natal, indicando ampla participação da população da capital. O levantamento também registrou a presença de visitantes de outros municípios do Rio Grande do Norte e de diferentes estados brasileiros, sinalizando potencial de crescimento do evento como atrativo turístico. O relatório aponta ainda elevado índice de satisfação entre os participantes. A maioria afirmou que recomendaria o São João de Natal a amigos e familiares e manifestou interesse em participar das próximas edições. Agora que são 18:54, 18:54, olha, no decorrer desta semana, a gente vai trazer aqui alguns entrevistados, já abordando aqui alguns assuntos relacionados à festa de Santana. Por exemplo, no próximo domingo, como eu disse, saem as duas peregrinações, a urbana e a rural. E aí a gente vai tentar bater um papo com os organizadores ou alguém da organização desses dois, né, eventos. Como também a turma do pedal, vai ser uma turma do pedal próximo domingo de Coajó. Só que a turma do pedal chega no mesmo dia, sai domingo, chega domingo aqui em Caicó. Então a gente vai tentar durante a semana trazer informações aí, entrevistas, convidar esse pessoal para participar aqui conosco do Seis em Ponto, já nessa cobertura que a 106 vai dar da festa de Santana. Agora são 18:55, 18:55. Olha, uma notícia ainda a nível nacional de política. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro vai decidir com o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre sua candidatura ao Senado. a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, ainda não bateu o martelo sobre a candidatura ao Senado pelo Distrito Federal. A avaliação no entorno de Michelle é que a decisão está 50% para sim e 55% para não, ou seja, um empate. E será tomada em conjunto com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Michelle pretende discutir com Bolsonaro os impactos práticos de uma candidatura, especialmente em relação ao calendário de viagens e a possibilidade de manter uma agenda nacional para apoiar candidatas do PL durante a campanha. Além da estratégia eleitoral, pesa na decisão a situação de saúde do ex-presidente. Aliados e Michelle avaliam que a ex-primeira-dama está com mobilidade limitada pelos cuidados prestados a Bolsonaro desde que ele passou a cumprir a prisão domiciliar. Olha, no dia de hoje, nessa segunda-feira, dia 13, o pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte, Álvaro Dias, ampliou as suas articulações políticas com novas adesões ao seu projeto em diferentes regiões do estado. Os apoios foram confirmados na Grande Natal, no Agreste e na região central, fortalecendo aí a construção de alianças em torno da sua pré-candidatura. De Parnamirim, na região metropolitana de Natal, Álvaro Dias recebeu apoio de um grupo de vereadores dos municípios, considerado um dos principais colégios eleitorais do estado. O encontro contou com participação do pré-candidato a vice-governador Babá Pereira. Confirmaram apoio à pré-candidatura os vereadores Michael Borges, Michael Borges e Micael Diniz, Carol Pires, Tiago Fernandes e Gabriel César. Durante a reunião foram debatidas pautas prioritárias para o município, como infraestrutura, mobilidade urbana, saúde, educação e desenvolvimento econômico, além da necessidade de fortalecer a parceria entre o governo do estado e os municípios da região metropolitana de Natal. A articulação também avançou na região central do estado, em Jardim de Angicos, onde Álvaro Dias recebeu apoio do vice-prefeito Moacir Júnior, do vereador Zé de Lima, de Leandro e da suplente vereadora Carol de Lourenço. O encontro contou com a presença do pré-candidato ao Senado, Coronel Hélio, reforçando a integração das alianças políticas em torno do projeto do PL. Mandar aqui um abraço para meu amigo Chupeta, tá em sintonia conosco, participando aqui conosco. Valeu, Chupeta, muitíssimo obrigado. Nosso amigo Adriano, também tá participando na Zona Norte, dizendo, rapaz, estou em Caicó, mas o som tá uma potência. Valeu, Adriano, muitíssimo obrigado. Minha amiga Fátima, lá do bairro Recreio, também tá em sintonia conosco. Valeu, Fátima, muitíssimo obrigado pela sintonia. Meu amigo Severino, também tá em sintonia conosco. Valeu, Severino, muitíssimo obrigado pela sintonia. Também aqui em sintonia conosco, deixa eu ver, nosso amigo Bruno César, eu já falei, o César, aqui é só o César, valeu, muitíssimo obrigado, César, pela companhia. Olha, deixa eu mandar aqui um abraço para João Paulo e sua esposa Eliane, a dona Meire, ela é tia de Edson, professora da Top Fitness, ela mora no bairro Barra Nova. Juninho Açougueiro do Ligsarbe, fui semana passada, viu, Juninho, aí no Ligsarbe, acho que foi quinta-feira, ou foi sexta, não me lembro quando, mas não lhe vi lá não, cara, até comprei lá um bifezinho, não lhe vi por lá. Abraço, né, o meu amigo lá, açougueiro, Juninho Açougueiro do Ligsar, o Inamar e o Adriano, fazendo serão nas chapelarias e ouvindo o programa 6 em Ponto. Zé Neto, pedreiro da turma da colher. Valeu, gente, muitíssimo obrigado pela sintonia. Olha, são 18:59, 18:59, nós já estamos quase no finalzinho do programa, hoje excepcionalmente o programa não teve a participação do Jonathan, ele está comemorando aniversário, foi pagar uma janta, né? Para sua namorada, para Stephanie, ele é muito romântico, disse que ia fazer um cuscuz com sardinha para ela, né? E suco de limão, rapaz, tá coisa, é um romantismo grande mesmo, né? É brincadeira, gente. Então, um abraço aí pra, parabéns novamente pra Stephanie, a namorada do Jonathan, amanhã ele está aqui de volta aqui conosco, né? Eu desejo a todos vocês uma noite de muita paz, muita saúde, muita felicidade, e essa semana muitas notícias da área política aqui no Seis em Ponto e também entrevistas relacionadas à festa de Santana. Valeu, gente, tchau, tchau, fiquem com Deus.
ZYU278, Rádio Solidariedade, 106,3 MHz. Uma rádio pertencente à Fundação Seridó Central, Caicó, Rio Grande do Norte.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia na Voz do Brasil.
Aumento da mistura obrigatória de biodiesel começa a ser avaliado pelo Instituto Mauá de Tecnologia.
E é apresentada a primeira turbina a gás movida a etanol para a geração de energia elétrica. Luana Karen.
A unidade é capaz de gerar 1 megawatt de potência. Energia suficiente para abastecer aproximadamente 3.600 residências.
Novas regras para a publicidade de bets.
Empresas deverão incluir avisos de advertência sobre riscos em jogos de apostas. Graziele Bezerra.
A exemplo do que já acontece em propagandas de cigarros, bebidas alcoólicas ou remédios, as campanhas estão obrigadas a alertar sobre os riscos associados a esta prática.
Brasil celebra 26 anos do ECA, um marco histórico na transformação e proteção da infância.
Sobre o assunto, nós conversamos com Fábio Meirelles, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.
Ele fortalece não só o papel da família, da sociedade, do Estado, mas dessa visão de promoção dos direitos de crianças e adolescentes.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
Acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Publicidade das casas de apostas online, as chamadas bets, deverá ocorrer, nessa publicidade deverão ocorrer advertências sobre os riscos para os apostadores.
As empresas também não poderão usar especialistas e influenciadores em suas publicidades de forma a convencer uma pessoa a apostar.
As novas regras começam a vigorar a partir do dia 17 de julho.
Pessoas famosas em ambientes festivos fazendo promessas de dinheiro fácil. Técnicas largamente usadas por empresas de apostas para atrair novos jogadores, mas que agora estão proibidas. As chamadas bets, que atuam no ramo de apostas online, estão obrigadas a alertar sobre os riscos associados a esta prática. A exemplo do que já acontece em propagandas de cigarros, bebidas alcoólicas ou remédios, as campanhas deverão exibir advertências, como explica o ministro da Fazenda, Dario Durigan.
Primeiro, apostar faz você perder dinheiro. A segunda, apostar pode causar dependência. E a terceira, aposta não é investimento, sempre seguido da chamada que é Ministério da Fazenda adverte, para que as pessoas tenham essa informação vinda de uma fonte oficial, depois de apurados os efeitos dos jogos nas famílias brasileiras.
As campanhas também não poderão utilizar influenciadores digitais ou comentaristas esportivos para induzir o público a apostar ou apresentar apostas como forma de investimento ou ganho fácil de dinheiro. O ministro da Fazenda também alertou para a tolerância zero com empresas ilegais.
Bet ilegal em nenhuma medida está autorizada e nem os publicitários, os veículos de comunicação estão autorizados a fazer, ao contrário, estão proibidos de veicular qualquer publicidade envolvendo empresa não autorizada a operar no mercado.
A advogada Juliana Prates perdeu o irmão há 6 meses para o vício em jogos online. Para ela, qualquer tipo de propaganda de plataformas de apostas deveria ser proibida.
Para que a gente consiga, pelo menos, fazer com que as pessoas tenham consciência sobre o que é a atividade das apostas, que ela não é se divirta, mas sabendo os riscos que são decorrentes de quem pode começar essa atividade, né?
O prazo para as empresas se adequarem às novas regras é 17 de julho. Quem descumprir pode ser multado em até 20% do faturamento da operadora, ter as atividades suspensas por até 180 dias e ter a autorização de funcionamento cassada em casos de reincidência grave. Reportagem Graziele Bezerra.
Veículo. veículos que poluem menos. Para colocar essa ideia em prática, começaram hoje os testes para adicionar mais biocombustível ao diesel, sem que isso traga prejuízo ao motor.
Uma comitiva do governo federal acompanhou o início dessa nova fase.
O biodiesel é um combustível renovável que desde 2004 vem sendo misturado ao diesel no país. E para cumprir a lei que prevê a diminuição da dependência do petróleo, o Ministério de Minas e Energia está coordenando estudos em parceria com instituições de pesquisa. Um deles é o aumento do biocombustível ao diesel, que hoje está em 15%. E nesta segunda-feira começou o Programa Nacional de Testes do Biodiesel no Instituto Mauá de Tecnologia, em São Caetano do Sul, no estado de São Paulo. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, essa é uma fase essencial para a mudança obrigatória nas porcentagens dos combustíveis prevista na lei.
Nós não podemos avançar sem que esses testes sejam feitos.
A lei do combustível do futuro prevê o aumento de biodiesel e etanol, produzidos a partir de matéria-prima renovável, como cana-de-açúcar, milho, soja, mamona, entre outros. O etanol e o biodiesel colaboram para a diversificação da matriz energética e redução das emissões de gases do efeito estufa. Para isso, uma rede nacional de pesquisa mobiliza 30 milhões de reais em 3 anos, unindo ministérios, a agência reguladora e 18 laboratórios. O presidente da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, Marcos Vinícius Aguiar, destacou a capacidade brasileira de produzir combustíveis limpos.
Aqui nós estamos participando junto com o governo, junto com o setor privado, montadoras, fornecedores, produtores de biocombustíveis, para fazer uma série de testes para que as misturas sejam validadas. O Brasil está indo para a hibridização, veículos híbridos, sejam a combustão interna de passageiros a etanol, sejam pesados de biodiesel.
O Centro de Pesquisas do Instituto Mauá de Tecnologia comprovou a viabilidade técnica do E30, que usa 30% de etanol anidro na gasolina atualmente comercializada no Brasil. Agora, o objetivo é testar a adição de até 25% de biodiesel no diesel. A lei ainda prevê o uso de combustível sustentável também na aviação. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Brasil agora é o 6º país do mundo a desenvolver a tecnologia para a fabricação de turbinas.
E a turbina brasileira é capaz de gerar energia elétrica funcionando principalmente com o etanol, um combustível limpo e sustentável.
Além de fornecer energia, a turbina poderá ser usada também em sistemas de defesa.
O Instituto de Aeronáutica e Espaço apresentou a integrantes do governo federal a primeira unidade de geração de energia elétrica movida a etanol com turbina a gás, totalmente desenvolvida no país. A unidade é capaz de gerar 1 megawatt de potência, energia suficiente para abastecer aproximadamente 3.600 residências. Como destacou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a turbina pode ajudar a levar energia elétrica de fontes renováveis a regiões remotas do país.
Nós temos 196 unidades isoladas na Amazônia. E isso, na composição da conta de energia, custa 12 bilhões e 600 milhões de reais de óleo diesel por ano.
De acordo com o tenente brigadeiro do ar, Marcelo Damasceno, comandante da aeronáutica, a turbina desenvolvida para o projeto pode ser utilizada também em projetos de segurança nacional.
Ela foi concebida para proporcionar rápido transporte, instalação e operação em localidades remotas, em cenários de calamidade ou sempre que se fizer necessária uma fonte confiável de energia. É igualmente capaz de impulsionar o desenvolvimento de sistemas propulsivos para aviões, drones e outras plataformas aeroespaciais militares e civis de interesse estratégico para o Estado brasileiro.
Foram investidos no projeto cerca de 134 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O projeto foi desenvolvido em parceria com a iniciativa privada. Reportagem Luana Karen.
Hoje, Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 36 anos.
A lei provocou uma transformação na forma que a sociedade brasileira enxerga os direitos da infância.
E nós conversamos sobre essas mudanças e os avanços proporcionados pela legislação com o diretor de Proteção da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Fábio Meirelles. Acompanhe. Diretor Fábio Meirelles, muito bem-vindo aqui à Voz do Brasil. A gente quer começar falando da importância, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A criação dessa legislação, ela promoveu uma mudança de paradigma na forma como a sociedade encara os direitos da infância, né? O que, que o senhor apontaria como essas principais mudanças do ECA em relação ao que existia anteriormente como legislação?
Prazer falar com os ouvintes da Voz do Brasil. O ECA foi promulgado em 1990, né? É um estatuto que marca uma virada histórica. É a consolidação de uma doutrina, que é a doutrina da proteção integral. Então, ele reconhece que as crianças e adolescentes, para além de objetos de políticas públicas assistencialistas, elas passam a ser sujeitos de direitos. E a gente, com o ECA, avança no tema da prioridade absoluta, da dignidade, da voz, da participação de crianças e adolescentes. Então, o ECA é um marco, né, para o mundo. Ele é conhecido nacional e internacionalmente. E ele marca também uma adesão do Brasil a compromissos que o Brasil tem com a ONU. Então, a gente, em 1989, teve a Convenção sobre os Direitos da Criança, e em 1990, o ECA marca, né, esse, ele é um marco jurídico, político, ético, voltado ao cuidado, à proteção e ao desenvolvimento integral de todas as infâncias e adolescências do Brasil. Então, acho que o ECA merece ser celebrado.
O ECA surgiu também no contexto da nova Constituição, que tinha sido promulgada apenas 2 anos antes, né? Ele traz esse espírito de afirmação de direitos sociais e deveres coletivos que marcou os debates também sobre a Constituição?
Com certeza. O artigo 227 da Constituição fala na prioridade absoluta de crianças e adolescentes, né? E o ECA vem para reafirmar esse artigo da Constituição e para avançar, né? A gente hoje olha para o ECA, olha para a universalização da escola pública, olha para a redução da mortalidade infantil, olha para a criação dos conselhos e o papel dos conselhos tutelares, das varas da infância, das varas da juventude, o fortalecimento das políticas públicas de acolhimento, convivência familiar, convivência comunitária, para a consolidação das medidas socioeducativas. Esses são só alguns exemplos de conquistas concretas que a gente vê a partir da Constituição Federal e a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, mais do que uma lei, né, o ECA representa essa mudança de paradigma e ele fortalece não só o papel da família, da sociedade, do Estado, mas dessa visão de promoção dos direitos de crianças e adolescentes.
Uma construção mesmo, né, de todos esses Exatamente. Direitos. Agora, uma das principais inovações do ECA foi a criação dos conselhos tutelares, que a gente talvez possa dizer que são os grandes guardiões dos direitos da infância, né? Como é que foi a consolidação deles ao longo desse tempo? Hoje os conselhos são uma referência para quem busca proteção aos direitos das crianças?
Com certeza. O ECA, né, criou os conselhos tutelares, é uma das principais inovações do Estatuto, é apresentar, né, as funções, atribuições dos conselhos tutelares. O nosso CONAN, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, recomenda que haja um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes, e o importante é a gente falar sobre as competências dos conselhos tutelares. Ele é um órgão que ele é gerido, né, vinculado às prefeituras, composto por 5 membros, escolhidos pela comunidade local, eleições diretas, eles seguem diretrizes estabelecidas, eles são órgãos que eles evoluem de uma ideia de assistência a menores para um paradigma da proteção integral. A função do Conselho Tutelar não é prestar serviço de forma a atender direito, e sim zelar para que os direitos de crianças e adolescentes sejam cumpridos efetivamente. Eles são órgãos autônomos, né? Eles não aplicam penas e eles são essa ferramenta de requisitar serviços públicos como vaga em creche, tratamento psicológico, encaminhar os casos para o Ministério Público. Então, o Estatuto traz esse papel e atribuições dos conselhos tutelares, que são profissionais fundamentais do sistema de garantia de direitos, e que eles fortalecem essa visão de princípio e de proteção integral de crianças e adolescentes no território.
Bom, diretor, 36 anos depois, o que, que o senhor apontaria como principais avanços proporcionados pelo ECA?
Veja, os principais avanços, a gente olha, né, para o país. O Brasil é um país diverso, plural. A gente olha para os territórios, a gente ainda consegue enxergar desigualdades sociais, econômicas, culturais. Mas o ECA é esse instrumento, né? Ele apresenta um avanço inegável. A legislação anterior, que era o Código de Menores, ele possuía uma visão punitivista, assistencialista, eventualmente até discriminatória. As crianças e adolescentes eram alvos de ações punitivistas, ações assistencialistas. Então, o ECA traz essa nova visão, né? O ECA representa essa mudança de paradigma. Ele fortalece o papel da família, da sociedade, no Estado. Então, se a gente olhar, como eu disse, para hoje a universalização da escola pública, a redução da mortalidade infantil, os conselhos tutelares, as varas, fortalecimento de políticas públicas, as políticas de assistência social, a política nacional de saúde para criança e adolescente. Então, isso tudo é uma consolidação para além de uma visão de direitos de desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. A gente hoje vê que esses direitos estão garantidos com prioridade absoluta, dignidade. Então, a gente celebra o ECA como esse instrumento que é uma referência e que hoje ele é, né? Ele é política pública intersetorial do governo federal, de estados e municípios, para a gente hoje ver o estatuto como uma referência para o mundo.
Agora, quais são então os desafios para garantir plenamente todos os direitos que estão previstos no estatuto?
Olha, a gente hoje tem um país, o Brasil é um país muito diverso, né? Muito plural, ele tem muitos territórios, então a gente tem crianças urbanas e rurais, a gente tem crianças e adolescentes indígenas, crianças e adolescentes quilombolas, ribeirinhas, com deficiência, migrantes e refugiadas, crianças em situação de vulnerabilidade. Então eu diria que o principal desafio é olhar para a proteção integral e prioridade absoluta, mas com esse recorte das diversidades, né, de crianças e adolescentes. E eu acho que também o principal desafio não é criar novas leis, mas garantir que os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente cheguem à vida real de crianças e adolescentes. Então, esse é o nosso papel, enquanto Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, de articular para que o Estatuto da Criança não seja só uma legislação avançada, reconhecida no Brasil e no mundo, mas que ele vire realidade nos territórios e para as diversidades de crianças e adolescentes do nosso país.
Muito bem, nós conversamos com Fábio Meirelles, diretor de proteção da criança e do adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Amanhã você acompanha aqui na Voz do Brasil a segunda parte dessa entrevista sobre o ECA Digital. Muito obrigado, diretor, até amanhã.
Obrigada a vocês, estou à disposição.
Pois é, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a vacinação infantil é obrigatória em todo o território nacional.
E para manter o calendário de vacinas em dia, basta o comparecimento a uma unidade básica de saúde.
O Sistema Único de Saúde oferece de graça 17 vacinas que previnem dezenas de doenças.
Carolina tem 7 anos e hoje está cheia de saúde. A mãe dela, a empresária Thaís Moraes, conta que a menina nasceu prematura e precisou passar os primeiros dias de vida na UTI. Depois da alta, manter a caderneta de vacinação em dia se tornou uma das prioridades da família.
Saiu do hospital, a primeira coisa que a gente fez foi providenciar as vacinas, né, de acordo com a idade dela. Então a gente sempre teve essa preocupação, principalmente porque ela nasceu prematura.
As vacinas estimulam o organismo a criar defesas contra vírus e bactérias, ajudando a prevenir doenças. Elas são importantes em todas as fases da vida, mas têm um papel fundamental na infância, quando o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. A primeira vacina que o bebê recebe pelo Sistema Único de Saúde é a BCG. Na rede pública, ela é aplicada ainda na maternidade e protege contra as formas graves da tuberculose. Mas o calendário infantil inclui várias outras vacinas nos primeiros anos de vida. É o que destaca Ana Catarina Araújo, diretora substituta do Departamento do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.
Nós temos vacina que protege, a vacina BCG e a vacina hepatite B, que devem ser feitas ainda na maternidade, que são vacinas que protegem para a hepatite, para as formas graves da tuberculose, como vacina contra a poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, pneumonia, meningites, hepatite A, sarampo, cachumba, rubéola, a varicela. E nós temos hoje um calendário bastante robusto.
É importante que cada vacina seja aplicada na idade recomendada, mas se alguma dose ficou para trás, ainda é possível atualizar a caderneta. Basta procurar a unidade. O Calendário Nacional de Vacinação também pode ser consultado diretamente no site do Ministério da Saúde, em saúde.gov.br. Para acessar as informações, é preciso ter uma conta na plataforma gov.br. Reportagem, Márcia Fernandes.
E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária registrou nova vacina contra a influenza.
O imunizante é indicado a partir de 6 meses de idade e previne contra a doença causada pelos subtipos A e B.
De acordo com a Anvisa, estudos clínicos com a vacina indicaram eficácia de até 73% na prevenção de influenza em adultos e de até 65% em crianças.
O registro do imunizante foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira.
E a Anvisa também determinou o recolhimento de suplementos alimentares e a apreensão de lotes falsificados do medicamento Monjaro.
Foi definida a retirada dos suplementos alimentares Fenogrego e Cúrcuma Plus, produzidos pela Alivemed Soluções em Saúde, por falhas na comprovação dos ingredientes e fornecedores,
indicando o descumprimento das normas sanitárias. Em relação aos lotes falsificados do Monjaro, a empresa dona do registro informou ter identificado no mercado unidades com características diferentes das presentes no produto original.
Assim como cada pessoa possui um CPF, cada empresa também tem um número de identificação. É o CNPJ, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
E novas regras determinam, de forma mais objetiva, como será a análise das informações prestadas ao cadastro.
Agora as empresas devem ficar atentas ao preencher as informações.
A Receita Federal atualizou as regras do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ. A nova instrução normativa detalha situações que podem levar à suspensão da inscrição por inconsistências cadastrais e estabelece critérios mais objetivos para análise das informações declaradas pelas empresas. Entre as mudanças estão novas regras relacionadas aos representantes legais e aos integrantes do quadro de sócios e administradores. O cadastro poderá apresentar problemas, por exemplo, quando houver CPF ou CNPJ de sócios em situação irregular. A norma também reforça o controle sobre os dados informados pelas empresas. Estão entre as inconsistências o uso de nome empresarial em desacordo com as normas de registro, endereço eletrônico vinculado a outra empresa, utilização de endereço ou telefone de terceiros sem autorização e incompatibilidades entre a atividade econômica, a natureza jurídica e as informações declaradas no CNPJ. Com a atualização, a Receita Federal orienta empresas e profissionais responsáveis pelos cadastros a manterem as informações sempre atualizadas e compatíveis com os documentos oficiais da pessoa jurídica. A Receita Federal também informou que o CNPJ, em formato alfanumérico, começa a ser implantado em 31 de julho. O novo modelo será utilizado nas novas inscrições e manterá os 14 caracteres, com combinação de letras e números. Os CNPJs já existentes continuam válidos e não precisam ser alterados. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
Está disponível o resultado de quem solicitou atendimento especializado no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2026.
Um atendimento especializado é destinado aos participantes que necessitam de recursos de acessibilidade para realizar as provas.
Entre eles estão a prova em braille, a prova com letra ampliada, o auxílio para leitura e transcrição, a sala de fácil acesso e o tempo adicional.
A consulta pode ser feita na página do participante. As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro.
brasileiro iniciou hoje o envio de 48 toneladas de leite em pó em ajuda humanitária a Cuba.
O objetivo é contribuir para o enfrentamento da situação de desabastecimento vivida pelo país.
A ajuda será transportada em 2 navios da Força Aérea Brasileira, ambos com destino a Santiago de Cuba.
Essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Imprensa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF suspende por 90 dias visita de Flávio ao pai, Jair Bolsonaro.
Relatório Justiça em Números 2026 destaca dados históricos sobre a redução do acervo processual.
STJ entende que furto de bilhete premiado em lotérica deve ser julgado pela Justiça Estadual.
Boa noite, eu sou o Arthur Filho.
Eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal suspendeu por 90 dias as visitas do senador Flávio Bolsonaro ao pai, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.
A decisão foi assinada nesta segunda-feira após a divulgação de uma carta escrita pelo ex-presidente durante o período em que cumpre prisão domiciliar com proibição de uso de redes sociais. Marcelo Della Libera.
Decisão do relator da execução penal, ministro Alexandre de Moraes, determinou a suspensão do direito de visita por entender que a divulgação da carta por intermédio de terceiros desrespeitou a medida cautelar imposta ao ex-presidente, que está proibido de usar redes sociais. Além da suspensão das visitas, Moraes deu prazo de 48 horas para que a defesa de Jair Bolsonaro informe se ele tinha conhecimento de que a carta seria divulgada nas redes sociais do filho.
O relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça reforça o comprometimento do Poder Judiciário com a transparência.
Entre os destaques da edição de 2026 estão dados históricos sobre a redução do acervo processual. Fernanda Porto.
45,2 milhões de processos julgados em todo o Brasil. Este é um dos destaques do relatório Justiça em Números 2026, realizado e divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça. O levantamento indica ainda que o número é maior do que o total de processos recebidos, 40,9 milhões. Na prática, o índice revela quase 20% de produtividade e comprova que, pelo segundo ano consecutivo, o Poder Judiciário brasileiro julgou mais ações do que recebeu. Os dados são referentes ao ano base 2025 e indicam ainda outros fatores, como bom aproveitamento do orçamento, equidade de gênero e raça, além da atual composição do sistema de justiça.
Cabe à Justiça Estadual julgar a ação penal sobre furto de bilhete premiado retirado do cofre de casa lotérica.
Essa definição é do STJ. Fátima Uchoa.
Segundo investigação, após imprimir uma aposta da Mega Sena com defeito, a funcionária de uma lotérica a refez e a entregou ao cliente. Ela guardou a aposta defeituosa no cofre do estabelecimento, mas depois a retirou. No dia seguinte, foi à lotérica com um companheiro para pedir demissão, afirmando que ele era um dos ganhadores do prêmio principal. Após analisar filmagens, o Ministério Público ofereceu denúncia por furto qualificado. A defesa alegou competência da Justiça Federal porque o bilhete geraria direito perante a Caixa Econômica Empresa Pública Federal. Mas o ministro do STJ, Ribeiro Dantas, manteve a ação penal na Justiça Estadual, considerando que a vítima do crime foi a lotérica que detinha o bilhete e precisou pagar o valor da aposta não estornada. E o fato de a Caixa pagar o prêmio seria apenas consequência do furto já consumado.
TST amplia ações de inclusão e combate à discriminação contra pessoas LGBTQIAPN+.
Iniciativas buscam reduzir desigualdades e garantir direitos no ambiente de trabalho. Marla Lacerda.
Entre as ações, o TST criou um grupo de trabalho voltado à promoção dos direitos das pessoas LGBTQIAPN+. E implementou a reserva de vagas em contratos terceirizados para pessoas trans e travestis, em situação de vulnerabilidade social. Além de promover campanhas institucionais de conscientização e visibilidade, o Tribunal também tem assegurado direitos em decisões judiciais da Corte, como o uso do nome social por pessoas transgênero, a reparação de danos em casos de discriminação no trabalho e a garantia de benefícios trabalhistas a casais homoafetivos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
A você, uma boa noite.